o nosso contato telefônico nesta manhã é com Porto Alegre. Nós vamos ter o prazer de conversar com uma médica lagoense que mora e trabalha em Porto Alegre. É médica intensivista e membro da diretoria da Sociedade Gaúcha de Terapia Intensiva, doutora Juliana Andrade. Ela que é muito conhecida aqui da nossa comunidade, os pais principalmente. Ela é filha do José Antônio de Andrade e também da professora Laureci Stormovski de Andrade. É um prazer conversar contigo nessa manhã, Juliana. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Prazer é meu. Bom dia, ouvintes. Sempre um privilégio estar conversando com o pessoal da Rádio Faci.
Pena que o assunto ele não é nada agradável, mas é o assunto do momento. É o que a gente precisa levar de informação para os nossos ouvintes. A questão da situação do coronavírus e todas as consequências que isso tem acarretado. Como é que está esta situação aí em Porto Alegre, onde você trabalha diretamente e num foco bem maior, bem mais preocupante do que o nosso, Juliana?
Olha, Rudimar, a gente costuma, entre os colegas aqui nos hospitais, uma analogia assim, para a gente entender como é que a gente está se sentindo, é como quando veio o tsunami e as pessoas estavam olhando, na beira da praia, olhando o mar recuar. É mais ou menos essa sensação que a gente tem. O tsunami não chegou ainda, a situação não está caótica, e a nossa expectativa é que, com as medidas tomadas, talvez o Brasil não viva o que a gente está vendo os colegas na Itália, na Espanha, que a gente acaba tendo muito contato assim, com os colegas que estão lá, que a gente não venha viver isso, né? Talvez pelo menos o Rio Grande do Sul, porque Rio de Janeiro, São Paulo, as coisas já estão muito ruins, a gente já tem notícia até de colegas internados, isso gera ansiedade entre a gente também, né? Saber que tem colegas que já se contaminaram em São Paulo, que já estão nas UTIs precisando desses cuidados que a gente está treinado para dar para a população. Então, o momento é de muita ansiedade, né? A gente ouve muita coisa por aí, as redes sociais assim estão fazendo um trabalho bom por um lado, mas por outro lado trazendo muita ansiedade, muita informação falsa, tem muita gente dizendo que não sabe, né? Querendo dar lei numa situação que até hoje é inusitada, que nunca ocorreu, né? A nossa geração não passou por isso. A última grande pandemia vivida foi a gripe espanhola, há 100 anos atrás. Então, ninguém passou por isso agora para ter segurança e certezas para passar.
Como é que está a atuação, como é que está o teu trabalho aí em Porto Alegre? Onde você trabalha? Como é que é a tua rotina, o teu dia a dia, Juliana?
Bom, então, eu trabalho em dois grandes hospitais aqui de Porto Alegre, né? No Hospital Moinhos de Vento e no Hospital Néstor Médios. A gente já vem fazendo um preparo, assim, há mais de mês, né? Quando vi que essa situação foi se agravando nos outros países, quando começou os primeiros casos no Brasil. Então, a gente está com mais tempo para se preparar. Nas UTIs, então, assim, o Hospital Moinhos de Vento são 54 leitos e no Hospital Néstor Médios 40. A gente já tem no Néstor Médios uma unidade de 20 leitos fechada para atender corona. A gente tem no Moinhos de Vento uma de 16 leitos e fechada para atender os pacientes de coronavírus. E tem outra que foi fechada agora com mais 10 leitos. Então, Porto Alegre tem 479 leitos de UTI. Eu estava olhando os dados de agora, de manhã, tem 33 pacientes suspeitos de coronavírus internado com 20 casos confirmados. Então, a gente vê assim, as pessoas dizendo também que aqui morre muita gente de pneumonia, que morre muita gente de infarto, que a situação não é bem essa. Mas a gente nunca teve tantos casos ao mesmo tempo de uma mesma síndrome, de uma mesma doença. Né? Então, é isso que preocupa. A situação ainda não é calamitosa, mas se continuar nessa curva, assim, pode ficar muito ruim. A gente vê também os hospitais se preparando, né? Ontem eu recebi um informe da Santa Casa que vai tentar abrir 80 leitos para atender SUS, né? Eles estão botando até uma conta ali para depósito, vão tentar conseguir 32 milhões para em 90 dias conseguir manter esses leitos para atender corona. Que a gente vê assim que é um grande benefício para a população. Então os hospitais aqui estão tendo tempo para se preparar.
Em termos de estrutura, como é que está sendo preparada essa estrutura? A gente sabe de um projeto que está em andamento para dar suporte para as UTIs do Estado. E você vem trabalhando isso, já que você integra a Sociedade Gaúcha de Terapia Intensiva. Há uma preocupação grande quanto à estruturação dos hospitais para receber principalmente os casos mais graves, Juliana?
Sim, eu sou membro da Sociedade de Terapia Intensiva, então gaúcha, né? E na semana passada já a gente se reunia tentando fazer medidas para ver o que a gente vai conseguir fazer. Porque o nosso receio é que Porto Alegre a gente tem quase 500 leitos, né? Porto Alegre grande, Porto Alegre um pouco mais de 500. Mas no interior, talvez as pessoas, se tiverem casos muito graves, que evoluam muito rápido, não vão conseguir transferir esses casos para Porto Alegre, né? Nesse momento atual, a gente está recebendo casos transferidos das cidades do interior, mas talvez a gente vá chegar num momento que não consiga. Então, a sociedade, a SOTIRGS, né, a Sociedade Gaúcha de Terapia Intensiva, a gente organizou nas mídias sociais, né, no nosso canal no Instagram, no Facebook e na página da internet, manuais, assim, ajudando os médicos do interior, vídeos ensinando como é que são a paramentação, dos profissionais da saúde, que esse é o grande problema, porque a contaminação desse vírus é muito alta, né, como está todo mundo já falando e já sabendo, então precisa todo um equipamento de proteção individual para ter contato com esses pacientes, e o nosso receio é que no interior a situação seja caótica. Então a gente está organizando esses canais para discussão, né, vamos tentar, se a situação ficar muito ruim, fazer canais de telemedicina para que as pessoas das UTIs do interior consigam discutir com a gente os casos, para tentar auxiliar um pouco, mas é medidas de guerra, assim, digamos, né? Porque o ideal é que os pacientes consigam ficar em unidades que tenha toda uma equipe para ser atendido, né? O que a gente vê por aí, as pessoas falando em ventiladores, né? Até semana passada teve uma entrevista que ficou famosa aí na mídia do médico famoso aqui no meio gaúcho, falando que está hoje 300 ventiladores. Ventiladores não é o problema, né? O problema é o que precisa. O técnico de enfermagem, enfermeira, nutricionista, psicólogo, o médico, a pessoa da faxina do hospital tem que saber se paramentar e lidar com isso. Então é toda uma equipe necessária, não é uma coisa que se consegue fazer do dia para a noite.
A gente percebe que os números, eles vão aumentando dia após dia de uma maneira bem expressiva, bem significativa. Como profissional, com a experiência que tem, como é que você analisa esse crescimento de casos da doença aqui no Brasil, Juliana?
Hoje no Brasil a gente está com 4.300 casos, né? No Rio Grande do Sul tem notificados pela vigilância 230. Mas a pesquisa no Brasil está bem complicada, né? Porque existe o teste rápido, que a maioria dos hospitais não tem disponível, ou o teste por PCR, que está levando em torno de 4, 5 dias. E só estão sendo testados os pacientes com síndrome respiratória grave. Então, se a gente pegar 230 casos notificados hoje, confirmados, a gente deve ter 4 vezes mais aí circulando, que não foi feito, não foi testado, porque a gente não tem testes para todo mundo. Então, o número é exponencial, né? A gente vê que as medidas estão sendo tomadas, foram tomadas precocemente no Brasil, aí tem muita confusão em relação a isso, se deve ser mantido o isolamento social ou não. A nossa ideia, assim, nos hospitais, é que deve ser mantido, porque a tendência é piorar, e se a gente conseguir, né? Todo mundo fala em achatar a curva, mas é conseguir que os casos sejam bem, que as pessoas vão sendo contaminadas mais lentamente, isso talvez possa ajudar a não gerar caos no sistema de saúde, né? Parece, a gente ainda não tem certeza, não tem dados ainda, mas parece que as medidas estão sendo efetivas e que o crescimento no Brasil não está tão frio como foi nos países europeus.
Talvez a quarentena, os cuidados que as pessoas estão tendo, ficando mais em casa, pode estar sendo o resultado para isso.
Assim, é difícil afirmar com certeza, mas a expectativa que a gente tem é essa, que está diminuindo sim a progressão, não é como estava esperado. Então, tudo leva a crer que a quarentena está funcionando sim.
Doutora Juliana, aproveitando a tua oportunidade, a gente tem recebido em vários grupos de rede social, falando a respeito, áudios de supostos médicos, não temos certeza se são ou não, dizendo que pessoas que não fazem parte do grupo de risco, elas precisam estar expostas ao vírus para criar imunidade. Como médica, que orientação nos deixar a respeito dessas informações?
Olha, Rudimar, que eu gostaria de deixar de recado, assim, conselho a gente não dá, né? Mas é que as pessoas tenham muito cuidado com o que elas escutam, né? Tem muita gente dizendo inverdades por aí, ninguém tem muita certeza de nada, mas essa pergunta específica eu posso responder categoricamente, né? Isso aí, o termo certo, isso é louco, né? Ninguém pode se expor a um vírus, não sabe bem o que causa ainda, para supostamente gerar imunidade e não ser afetada. Não existe garantia nenhuma, exceto para criança pequena, que no mundo teve 6 casos de casos graves, no Brasil, por enquanto, graças a Deus, nenhum, porque as crianças elas têm contato com o Covid, então elas já estão acostumadas a lidar com esse vírus, não com o Covid-19, mas com outros subtipos. E nas crianças as formas são leves, né? Mas a partir daí, qualquer pessoa querer, entre aspas, se contaminar para gerar imunidade é uma loucura total, isso não tem nem o que dizer a respeito, né? É uma roleta russa, né? Botar as balas ali e virar o gatilho para ver o que se dá. Isso pode sim, a gente tem relatos de pacientes de 30 e poucos anos, sem comorbidade, sem doenças prévias, internados nas UTIs em São Paulo, no Ceará, nos outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul, não ainda, né, de pacientes jovens sem comorbidade, mas a gente não tem como afirmar, não tem como garantir. Então, isso é, não dá para, num momento desse, esses falsos boatos, ou querem ibope, querem mídia, a gente não dá para afirmar o que alguém inventa uma história dessas, né.
Juliana, como lagoense, para finalizarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, o que você deixa de orientação para a nossa comunidade da Lagoa Vermelha para que possamos enfrentar toda essa situação aí com competência, com responsabilidade?
Olha, pelo que a gente está avaliando, assim, eu me preocupo bastante com a comunidade, né? Meus pais estão aí em quarentena, o dia que a coisa começou a ficar feia aqui, que foi ali no dia 16 de março, eu liguei, eles, graças a Deus, estavam aí de passagem, fiquem, porque aqui em Porto Alegre a gente não sabe como é que a situação vai ficar, então eu acompanho o prefeito Bonotto, o prefeito Felipe também do Capão Bonito, e eles estão cobertos de razão, a gente tem que manter o isolamento. É a única coisa que as cidades pequenas podem fazer, uma vez que não vai dar tempo de estruturar os hospitais para conseguir receber casos graves, então a gente tem que contar com fé em Deus, né, em primeiro lugar, e manter o isolamento, as medidas individuais de cada um, para tentar conter o avanço do vírus no interior.
Muito obrigado, Juliana, pela tua disponibilidade, um bom trabalho e um bom dia para ti.
Eu que agradeço, um abração para todos, foi um prazer ter conversado contigo, espero que eu possa ter ajudado o pessoal e estou sempre à disposição, né? Se a coisa for avançando no decorrer, a gente pode ir passando boletim de como é que as coisas estão andando por aqui. Tá? Um abração para vocês.